Você está ouvindo Feijoada Completa.
Essa é a Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã, horário de Brasília, na sua Rádio Câmara. Lembrando que, se você quiser participar do nosso programa, nosso e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Participe com a gente, mande suas críticas, sugestões, elogios. Participe dando a sua opinião sobre o nosso programa, inclusive sugerindo pautas, né? Você pode mandar aí as suas sugestões de pauta, pode mandar também perguntas para os nossos colunistas no nosso programa. Aqui no feijoadacompleta@câmara.leg.br. A gente que vai ao ar todo sábado de 9 às 11, no horário de Brasília. O pessoal de Cuiabá, eu vi a gente mais cedo. Aliás, o pessoal de Cuiabá tem agora, não tem horário de verão. E aí ficou mais cedo ainda para vocês, né? De 7 às 9. Aqui o horário de Brasília é o horário de verão. Então o povo, quem não está no horário de verão, ouve a gente um pouquinho mais cedo. E os estados que têm um fuso horário ainda mais atrasado, né, em relação a Brasília, aí ficou mais atrasado ainda, né? Inclusive, Rio Branco são 3 horas a menos. É muita coisa, gente. É bastante coisa. É Brasil grande demais da conta. Por falar em Brasil grande...
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
A quem gosta de um café, né? Quem dispensa um café? E por falar em café, café pede boa música, né? E essa aí nós estamos ouvindo no fundo Paco de Lucia, um dos maiores violonistas de todos os tempos, tocando aí o seu Café del Mar. Paco de Lucia, que era um violonista espanhol, faleceu cerca de 2 anos atrás. Um excepcional músico, enfim, né? Café del Mar. Pois é, um cafezinho, gente, quem dispensa, né? E um café é um lugar muito gostoso, né? Um café, um estabelecimento, café, lugar gostoso para você sentar, apreciar aquele cafezinho bom, de repente aquela torta, né? Aquela torta gostosa, assim. Coisas boas da vida, né? Um cafezinho, um chocolate quente, um cappuccino, coisas bacanas. Agora, quanto custa isso? Bom, no Preto Café, lá em São Paulo, custa o quanto você achar que deve pagar. É exatamente isso. A proposta do Preto Café, gente, é você pensar quanto que merece aquilo, e principalmente sabendo quanto que eles gastam para manter aquele projeto. Então, tem todas as contas abertas lá, você pode olhar num quadro, né, todos os gastos que eles têm para poder comprar os produtos, para poder adquirir os cafés, tudo que eles vendem lá, né, tá tudo lá aberto, quanto que foi gasto e quanto que eles arrecadaram, né, até aquele momento do mês, se deu para pagar as contas, se eles estão no vermelho, se eles estão no azul, enfim... Tudo fica à disposição dos clientes. Você pode ver tudo direitinho. E você vai lá e resolve quanto você vai pagar pelo café. Você resolve, né? Vê quanto merece. E olha, é muito bacana, viu? É um projeto muito interessante, porque existe uma maquininha de cartão escondida lá no canto. Você paga, não, o pessoal não vê quanto você pagou. É muito interessante. E eu, então, conversei com o Lucas Preti, que é um dos fundadores desse projeto Preto Café, né? Para, enfim, né, uma ideia de transparência, de também frear um pouco essa questão de consumismo e tal. Muito bacana o projeto e vale a pena vocês, então, ouçam a entrevista que eu fiz com o Lucas Preti, um dos fundadores desse projeto chamado Preto Café, onde você paga o que acha que deve pagar pelo seu cafezinho, pelas suas guloseimas. Vamos ver a entrevista. Lucas Preti, um dos fundadores, criadores do projeto Preto Café, lá em São Paulo. Lucas, prazer ter você aqui no nosso programa. Como é que vai? Tudo bem?
Um prazer é meu. Tudo bem, sim.
Lucas, conta pra gente como é que foi um pouco essa ideia, de onde nasceu essa ideia de ter um estabelecimento, de ter um espaço onde as pessoas pudessem... a ideia seria mesmo que conscientizar as pessoas sobre os custos daquilo que elas estão consumindo, né? E as pessoas então pagarem a partir dessa impressão que elas têm, dessa conscientização, aquilo que elas acham que é justo. Como é que funciona esse projeto e como é que nasceu isso?
Na verdade, a gente, nós somos um grupo de 4 amigos, somos todos da comunicação, eu sou jornalista, tem publicitário, tem administrador, enfim, de algum jeito dentro das ciências sociais. E a gente vem na nossa atuação pessoal e profissional sempre buscando algum lugar de ativismo, dentro da cidade, principalmente. E a gente vinha se incomodando com a falta de transparência nos lugares, né? A gente vê muita gente reclamando de impostos, né? Impostos muito altos, etc., mas ninguém topa discutir o quanto é o lucro, né? Entre outras coisas, a gente vinha falando sobre isso e até que um dia, todo mundo descontente com seus trabalhos, no momento em que um ou outro pediu demissão e tal, a gente tinha que abrir um café para as pessoas se encontrarem, conversarem, criarem coisas juntas, era um espaço para isso, e ficou no ar. Duas semanas mais tarde, a gente soube de uma experiência no Rio de Janeiro, que chama-se Curto Café, que também é uma cafeteria, pai quanto quiser. Lá é um pouco mais diferente, só tem um balcão, café cappuccino, assim, não é um espaço como o nosso aqui. Mas esse modelo do pai quanto quiser, com as contas abertas, que aí é o nosso ponto, né, a transparência das contas, foi a faísca que precisava para a gente falar, temos o que a gente queria, vamos se organizar para abrir um café, assim, em São Paulo, que estava precisando muito.
Uhum. Pois é, explica pra gente como funciona, quer dizer, fica num quadro na parede, o demonstrativo, as contas que vocês têm, quanto vocês já arrecadaram no mês para vocês atingirem o valor que precisa, e aí a partir disso as pessoas vão sendo, enfim, informadas a respeito disso para poder fazer o pagamento que elas acharem justo. Explica um pouco pra gente como é que é a dinâmica do Preto Café.
Claro, o Preto Café está numa casa em Pinheiros, na Simão Álvares 781. Normalmente as pessoas, quando passarem ali pela frente, elas vão ver um portal aberto com uma plaquetinha, Preto Café, vão entrar. Tem a garagem, e lá dentro, quando você entra no salão mesmo do Preto, tem algumas mesas e um balcão no fundo, com comidas, bebidas, café, etc, tudo mais. Quando você entra, logo um de nós vai tentar conversar com você, porque esse é um dos pontos também, a gente busca esse olho no olho, né? A gente quer fazer a coisa em escala humana, saber para quem a gente está servindo, né? Porque não adianta nada entrar numa cafeteria grandona e, enfim, ter um funcionário qualquer. Então, isso também faz parte da experiência.
Uhum.
A gente vai te explicar que lá você pode consumir o que você quiser e depois você vai dizer quanto pagar. Então, quer dizer, não tem comanda, não tem caixa, não tem preço no cardápio. E aí tem uma parede ali em que você pode ver todas as contas do nosso mês. Tanto o que a gente está gastando para fazer aquele espaço existir e aí discriminado por comida, bebida, o que custa em programação, luz, aluguel, enfim, tudo isso. E também quanto a gente já arrecadou até o dia anterior. Então, sim, hoje, por exemplo, se fosse um sábado, se fosse uma sexta, você saberia até quinta-feira quanto dinheiro já entrou no Preto. E aí, com base nisso, você pode dizer quanto você vai pagar. E aí a gente começa a ter cartão, dinheiro. E no fim do processo, você deixa o dinheiro, pode pegar troco, você mesmo manipula tudo. A gente diz que a gente tem uma maquininha de cartão self-service também.
Pra você pois operar. É. Eu tava vendo que vocês têm uma... na verdade, assim, vocês... Inclusive, vocês não sabem quanto que a pessoa vai deixar, né?
Não, e a gente não quer ter esse controle, de propósito.
Uhum.
É realmente deixar a pessoa à vontade para consumir e deixar quando quiser.
Agora, vocês já tiveram alguma experiência inusitada? Tipo assim, a pessoa não acreditar ou então a pessoa... Fala assim, já que não está cobrando mesmo, eu vou sair sem pagar, eu não vou falar nada. Que vocês tiveram, assim, nesse tempo que vocês estão com o estabelecimento, de mais inusitado dessa experiência de vocês?
Bacana. A gente adora essa pergunta, na verdade, porque sempre a teoria é essa, né? Quando a primeira vez que a gente fala sobre isso, as pessoas falam, putz, então ninguém vai pagar nada. Ou, todo mundo vai pagar 50 centavos. Enfim, e a gente vê na prática que não é assim. As pessoas pagam muito mais do que a gente imagina, sabe? A gente fez uma informação interessante, que em dois ou três dias durante a operação do Preto, a gente fez alguns levantamentos para tentar ver quanto saiu, né, naquele dia de produtos e quanto tinha entrado de dinheiro. Para a gente conseguir tentar ver se achava um ticket médio. E a gente se surpreendeu, porque o ticket médio é o que as pessoas pagam no Preto, é o mesmo de outros espaços de São Paulo, mas na região, sabe?
Uhum.
Então, a teoria de que as pessoas pagam pouco não se comprovou. Que bom. E também nunca aconteceu, pelo menos que a gente tenha visto, de fato, assim, se aconteceu na nossa frente, alguém sair sem pagar nada.
Uhum.
Eu acho que quem vai lá também... É muito constrangedor você sacanear quem está sendo transparente com você, né?
Uhum. Uhum.
Quando você vira e fala assim, putz, tudo que eu tenho é isso aqui e eu te mostro... Putz, vai roubar quem não te mostra, né? Vai sacanear quem não te mostra. Sinceramente. Mas aí aconteceu uma espírito de porquice já na vida ali, que a gente também nos levou a ficar espertos também, enfim, que isso vai acontecer, pode acontecer, que foi uma pessoa que deixou uma nota de 100, pegou um troco, não sei se de 80, 90 reais, e a nota era falsa.
Nossa.
E isso aconteceu. E aí a gente começou, tudo bem, uma vez aconteceu, quando, no comércio, acho que isso é muito comum, no profissional, e aí o que a gente faz agora é não deixar tanto troco ali. A gente deixa ali 30, 40 reais, para quem tiver uma nota de 50 poder ficar à vontade para trocar, mas a gente não deixa muito dinheiro ali, entendeu?
Uhum. Infelizmente, na sociedade que a gente vive, a gente não tem como não se prevenir, né, Lucas?
Sim, exatamente. É. Mas, por outro lado, provocações como a nossa, a gente acha que podem fazer as pessoas
repensarem, né, alguns conceitos.
E evoluir.
Uhum. Repensar conceitos mesmo, né? Acho que a ideia é um pouco essa, né?
Sim, exatamente. É uma coisa que a gente se incomoda muito, estando em São Paulo, não sei quem já veio aqui, mas também que serve de modelo para outros lugares, que é assim, você nem entrou na padaria, já te deram uma comanda, né?
Ah, sim, sim.
Então, assim, não tem nenhuma relação possível humana dentro desse sistema, né? A pessoa já está te cobrando antes mesmo de você pensar no que você vai comprar. Então, é exatamente com isso que a gente quer romper. Por isso que acho que isso, a gente quer repensar o conceito do comércio mesmo, da troca.
Lucas Preti, do Preto Café, um dos fundadores desse projeto, onde você paga quanto acha que deve pagar, enfim, mas sabendo quanto que eles gastam, tá tudo lá, transparente, é só você ir lá, você vai olhar na parede todas as contas abertas, maravilha. Lucas, muito obrigado por participar do nosso programa, sucesso no projeto de vocês que eu acho encantador, e eu não sei quando vou a São Paulo, certamente em abril do ano que vem eu vou porque eu tenho um casamento para ir aí, mas se eu for antes, eu vou antes, se eu não for antes, em abril a gente se vê. Com certeza.
Por favor, ótimo, ótimo. Muito obrigado a vocês da Rádio Câmara por abrir esse espaço e por trabalhar nessa conscientização aí, que a gente também está bem, bem empolgado em fazer esse discurso mais longe.
A gente nota isso. Muito obrigado, Lucas. Grande abraço para você.
Um abraço para vocês. Até mais.
Até mais. Tchau, tchau. Tá aí, portanto, a participação do Lucas Preti falando com a gente. Preto Café. Eu já prometi que vou lá e vou mesmo. Aliás, eu vou a São Paulo em abril. Já tô agendado. Se de repente for antes, né? Visita antes. Mas muito bacana a iniciativa aí do pessoal Lucas Preti, pessoal todo, né, que montou esse projeto. Muito bacana, né, abrir as contas e mostrar para as pessoas o quanto que se gasta e o quanto que se precisa para manter um café, né? E de repente você tem até dá mais valor. E bacana, né, o fato de que as pessoas não saem sem pagar, né? Saem e sempre dão sua contribuição, e muitas vezes até a mais do que aquilo que se espera, né? Gente que paga às vezes um valor que às vezes você pensa que vai pagar pouquinho e o cara paga lá uma grana bastante substancial. É isso aí. Muito bem, vamos agora falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Aí, mestre Luiz Melodia. Aliás, Luiz Melodia, que é um espetacular cantor, compositor, enfim, né? Uma das expressões mais importantes da música popular brasileira e, por que não dizer, da música negra brasileira.
Meu nome é Ébano, venho te felicitar, sua atitude.
Aí, Ébano, essa é uma das canções mais lindas do Luiz Melodia. Enfim, né? Bom, por falar em arte negra, né? Tá acontecendo um evento durante essa semana, até nesse domingo, né? Promovido aqui em Brasília, chamado Ser Negra. Um evento que aí coloca a questão da arte negra, da cultura negra em voga. Pois é, nesse evento, né, durante essa semana, o cineasta Jefferson D. Falou sobre o seu livro, um livro chamado Dogma Feijoada, o Cinema Negro Brasileiro, um livro que foi lançado já há bastante tempo, mas que foi um dos destaques desse festival, desse evento Ser Negra, aqui em Brasília. E também, no evento, foram exibidos dois dos filmes do Jefferson D., né, Carolina, que é um curta, e também o longa Brother. E é com Jefferson D., que a gente vai conversar agora sobre essa questão cinema negro brasileiro. Vamos saber como que se pode definir exatamente um cinema negro brasileiro com o Jefferson Dias. Jefferson, prazer ter você aqui com a gente. Prazer demais ter você aqui no nosso programa. Grande abraço, como vai?
Tudo Tudo bom? Obrigado, Edson, pelo convite. Enfim, prazer estar aqui, ainda mais começando com o Luiz Melodia. Estava ouvindo agora há pouco aqui na produtora, a gente estava ouvindo Pérola Negra do Luiz Melodia. E, enfim, um prazer estar aqui falando de cinema, falando de cultura. Sala lotada lá no Cine Brasília, o histórico Cine Brasília.
Pois é. Jefferson, a gente pode falar, quando você fala num cinema negro brasileiro, o que você quer dizer exatamente com isso? Quer dizer, existe um cinema, digamos, racial, um cinema com uma temática racial específica no nosso país? Esse cinema é conhecido da população de um modo geral? O que se pode falar sobre um cinema negro brasileiro?
Um cinema negro, ao meu ver, é um cinema produzido por produtores, diretores e roteiristas negros e negras, né? Que fazem do seu filme, da sua temática, da sua visão do Brasil, contribui, na verdade, para a diversidade audiovisual brasileira. O que a gente chama de cinema negro é isso. Agora, óbvio que essa temática ela pode ser tanto sobre religiosidade, tanto sobre culinária, tanto sobre política, mas ela pode eventualmente se dar em várias, de várias formas, né, no audiovisual. O mais importante é esse protagonismo, né? Os negros e negras serem sujeitos dessa construção audiovisual, né? Então, para a gente, não basta apenas ter um negro ou uma negra como ator num filme, mas que essa proposta seja completa, seja complementada, seja fundamentada num olhar de um diretor, num olhar de um produtor, de uma produtora, e principalmente no olhar do roteirista, né, do roteirista afro-brasileiro. Né? Então, uhum. A gente acredita que essa diversidade brasileira ela só vai ser completa quando a gente for sujeito dessa construção. Né?
Uhum. Agora, o problema dos papéis reservados a negros no cinema, na televisão, quer dizer, ainda, na sua avaliação, ele ainda reside aquela discriminação que a gente sempre conheceu, né, que era reservado ao negro o papel da empregada, reservado ao negro o papel do motorista, quer dizer, não havia um papel de protagonista, um papel de destaque às pessoas negras dentro da dramaturgia. Isso, na sua opinião, está mudando? Tem tido uma contribuição importante para mudar isso? Ou ainda está muito longe daquilo que se poderia chamar de ideal nessa diversidade, na apresentação dessa diversidade para a nossa sociedade?
Eu acho que está longe do que a gente consideraria ideal, né? Mais da metade da população brasileira é composto de afrodescendentes, obviamente composto por também mulheres, né? Então, e tanto mulheres quanto homens e mulheres negras, né? Nesse sentido, tanto na questão de gênero quanto nessa questão étnica, a gente ainda está longe dessa construção. Então, na verdade, o que a gente vive é muitas vezes uma construção, por exemplo, a gente vai assistir um filme onde tem um negro ou uma negra, mas ele geralmente está em relação a uma pessoa não negra, né? Então, geralmente, as questões apresentadas num filme, onde mesmo quando o protagonista é negro, ele ainda está como objeto da representação, nunca como um sujeito da sua própria história, nunca em relação a outro negro. Isso é muito comum também em filmes que falam sobre mulheres, né? Em geral, as mulheres representadas no cinema brasileiro estão em relação a um homem, né? Então é muito comum você ver duas mulheres protagonistas de um filme falando sobre um homem, e nunca, na verdade, sobre elas mesmas, sobre questões femininas e tal, que não implicam necessariamente na presença de um homem. Então, na verdade, a gente também está longe desse ideal, mas é óbvio, está aumentando o número de mulheres fazendo filme, e principalmente está aumentando o número de negros e negras produzindo filmes, né? Óbvio que isso hoje em dia se dá principalmente nos curtas-metragens, num ambiente ainda da internet, mais informal. Mas é óbvio que também fazer cinema implica em ter uma educação audiovisual muito intensa, e essa educação audiovisual geralmente se dá dentro das universidades. Uhum. E é dentro da universidade onde a gente vai conseguir formar novos realizadores, novas realizadoras afrodescendentes.
Agora, essa questão, quer dizer, essa separação étnica que há no cinema brasileiro. Na sua avaliação, ela é uma característica do cinema brasileiro? Ou em todos os lugares do mundo onde houve segregação, né, isso se reflete também em outros países que produzem cinema, como se a gente pegar a África ou o próprio Estados Unidos? Quer dizer, como é que você vê essa questão fora do Brasil?
Na África, obviamente, a gente tem um número grande. A Nigéria é um dos grandes produtores de filmes do mundo, né, número de filmes. Em geral, uma produção que fica muito ainda ali, situada ali na própria África. Mas essa questão de não ter um número representativo de negros e negras produzindo filme hoje é um tema muito forte, por exemplo, no cinema americano, né?
Uhum.
A ponto de, o ano passado, ser questionado publicamente por vários atores, por várias atrizes. E eu vejo que essa discussão está caminhando muito paralela à discussão de gênero, né? As pessoas estão sentindo falta de mulheres fazendo filme, sentindo falta de pessoas negras fazendo filme. Então, na verdade, elas viram que todos aqueles quesitos colocados durante direitos civis nos Estados Unidos, elas não estão plenos ainda no cinema americano, né?
Uhum.
Então, óbvio que essa não é uma questão exclusivamente brasileira. O que talvez me assusta mais é que nos Estados Unidos os negros são 10% da população.
Sim.
E na cultura parece que eles são 70%, 80%, né? Então, na música é muito grande essa presença, própria na frente das telas, isso é muito grande.
Os negros Brasil, na música americana, são os grandes astros da música americana.
Exatamente.
Né?
A gente, praticamente, quando fala em música americana, é quase óbvio falar
basicamente
de música negra.
Exato,
né?
Exato.
E no Brasil também, de certa forma,
sim,
né? Quando a
sim.
gente fala tanto da música, vamos dizer, mais sofisticada, né? Bossa nova, tal. Quanto samba, quanto funk, quanto rap, a gente está falando basicamente dos ritmos populares do norte, estão intimamente ligados à cultura negra, né? Então, e no Brasil se dá de uma maneira diversa. A gente é a maioria da população e parece que aqui só tem 10% de negros. Quando você liga a televisão, quando você para na frente de uma banca de revista, quando você vê as mensagens publicitárias na televisão, nos outdoors, parece que aqui os negros são 10% da população, 5%, né?
Uhum.
Então ainda é uma questão muito delicada, a gente tem que avançar muito, né?
É a tal da discriminação velada, né, Jefferson, que
exatamente.
É muito pior até.
Diversidade,
né?
Na verdade, é uma diversidade muitas vezes feita de maneira muito burra, de maneira muito ingênua, porque no fundo a economia não se desenvolve, as pessoas não se sentem representadas e deixam de comprar produtos, quer dizer, por pura desinformação, né?
Uhum.
Então a gente tem que avançar, isso obviamente em várias áreas, né? Para que a gente seja realmente um país diverso, forte, representativo, né? Assim, de todas as a sua formação histórica, né, cultural.
Muito bem, Jefferson Di, ele que é cineasta e autor do livro Dogma Feijoada. Aliás, adorei esse nome. Dogma Feijoada, o cinema. A gente quer que a feijoada completa, meu caro, para isso. Dogma Feijoada, o cinema negro no Brasil, o cinema negro brasileiro, falando aí a respeito dessa questão do cinema feito por, né, pessoas negras e produzido e também protagonizado por pessoas negras. E o próprio Jefferson, que tem aí filmes, né, ele que é cineasta, inclusive nesse evento Ser Negra, com dois de seus filmes em exibição, no caso Carolina, é um curta-metragem, e também com o Brother, que é um longa do Jefferson Di. Jefferson, prazer enorme ter você aqui, adorei esse debate, acho que a gente ficaria aqui até amanhã falando sobre esse tema, porque é um tema muito fascinante.
Falando de cinema e ouvindo Luiz Melodia.
Falou de cinema, Luiz. Pois é, perfeito demais, né? Aí é tudo que a gente quer na vida, de coisa boa.
Exatamente.
Jefferson, um grande abraço, muito obrigado por participar do nosso programa e espero ter você aqui em outras oportunidades, viu?
Sim, eu que agradeço, Edson. Um abraço para todos os ouvintes e, enfim, viva o cinema brasileiro.
Com certeza, viva. Grande abraço. Está aí a participação do Jefferson Di, conversando com a gente, portanto, sobre o cinema negro brasileiro, esse livro Dogma Feijoada. É um livro que já foi lançado há bastante tempo, mas que foi uma das atrações aí do evento Ser Negra, que, repito para você, dura até amanhã. Esse evento vai até amanhã, acontecendo aqui na capital da República, um evento sobre arte e cultura do povo, da população negra brasileira. Agora vamos, por falar em população negra, por falar em arte negra, falar de música.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Pois é, né? Quando se fala funk, a gente tem sempre, né, a lembrança do funk, do baile funk, né? Mas na verdade, funk, gente, é um ritmo criado nos anos 60 nos Estados Unidos, basicamente por um cara chamado James Brown. Talvez seja o grande precursor do que a gente tem chamado funk no mundo, né? James Brown, que fez, enfim, nascer uma música rítmica, vibrante, com o som das guitarras, com aquela guitarra tocada com um jeitinho especial do funk, e que no Brasil teve grandes representantes, né? Como Tim Maia, como Claudio Zolli, enfim. E uma das grandes representantes do funk brasileiro, sem dúvida nenhuma, dessa música soul music brasileira, é Sandra Sá, ou Sandra de Sá, como queira. Que veio aí com essa proposta de trazer uma música muito vibrante, muito marcante, que tem uma presença forte de percussão, que é a influência da nossa música brasileira, da música africana no Brasil, misturando com esse soul music americano. Então, deu isso aí, o chamado funk Brasil, né? Essa música aqui é do Sérgio Sá, grande compositor Sérgio Sá. Então, Sandra de Sá, ela mesma que cunhou um termo chamado música preta brasileira, exatamente. Aliás, eu achei isso muito bacana. Foi numa entrevista que eu vi, ela falou assim, olha, nós fazemos MPB. Ah, que bacana, quer dizer, fazer MPB e tal. Ela, não é música popular brasileira. Nós fazemos música preta brasileira. E é sensacional, né? Grandes artistas da música negra brasileira, como Sandra de Sá, Luiz Melodia, Gilberto Gil, enfim, tantos grandes artistas que fazem dessa música uma música tão vibrante. Vamos ouvir, pra gente fechar o programa de hoje, essa canção que marca a carreira de Sandra de Sá, que foi o primeiro sucesso dela, de 1983. Olhos Coloridos. Lindo demais. Olha esse violão gostoso aí, ó. Batidinho. Isso é funk puro, gente. Coisa boa demais. Eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do nosso querido Milton Santos. A coordenação é de Mônica Montenegro e a apresentação é minha, Edson Júnior. Eu volto na semana que vem com mais Feijoada Completa no seu rádio. E você fica com Sandra Sá, 1983. Os nossos olhos coloridos. Até semana que vem.
Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo é enrolado, todos querem. Também querem enrolar.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.